podcast mais borrado de todos.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. Hoje estamos aqui para falar da heroína mais badass do MCU, ou UCM, ou talvez COM, sei lá, tem várias versões aí. Vamos aqui falar de Capitã Marvel, o primeiro filme de uma heroína, não é o primeiro filme da Marvel, né, mas do MCU sim, né, o filme de heroína do MCU, que chegou nos prometendo não só uma heroína full power, como também uma esperança contra o titã louco Thanos. E já avisando desde já que este episódio está repleto de spoilers, né? Continue por sua própria conta e risco. Eu sou o Daniel Gustavo e para bater esse papo aqui comigo está ele que odeia o Thanos, mas chora pelo Eurico Miranda, Alexandre Araújo.
Fala, pessoal. Bora falar desse mulherão da porra, né? Capitã Marvel.
Show de bola. Também aqui com a gente, ele que inventaria uma desculpa melhor para usar um tapa-sexo do que quem inventou a desculpinha do tapa-olho do Nick Fury, Raul Martins.
É isso aí, e compra o meu livro, link na descrição, ou fale comigo no Instagram, arroba o Raul Perguntou. Beijo.
Olha o jabamém aí da gente. Aí. O link vai estar no post aí. E aqui também com a gente, ele que eu ainda estou na dúvida se é uma sósia do Thunderbird ou um Skrull disfarçado de Jean Reno, Luiz Nazi.
Seria uma boa opção, né, se disfarçar de Jean Reno, né, cara? Aqui é o Luiz Nazi e eu também já fui atacado por gatos.
Quem nunca?
Caralho, pior que o Nazi tem uma voz mesmo de Thunderbird. É.
Calvície também.
A né? voz não, ele tem a carapaça também. Aquela nunca te viu numa live nossa, Nazi.
Sorte dela.
Eu não teve esse prazer.
E para fechar nossa bancada diretamente do podcast, nossa convidada especial que está louca para usar a máscara do Hannibal Lecter em seu gatinho, Cal Cruz.
Imagina se um dia todas as mulheres passassem a amar e usar os seus superpoderes.
Olha aí, usar a máscara de Hannibal Lecter no Fábio. Ia ficar maneiro, hein? Tirar uma foto aqui.
Fetiche, hein? Interessante.
Então, show de bola. Vamos para o nosso papo mais alto, mais longe e mais rápido. Logo depois da vinhetinha. Roda aí.
TarjaCast.
Então, show de bola, antes de mais nada, queria convidar os nossos ouvintes a mandar as suas mensagens, né, aqui com relação a esse cast e a casts anteriores para contato@tarjanerd.com.br ou então deixar aí no final da página do post aqui desse cast, seja aí no site mesmo ou no Facebook, Instagram, Twitter, aonde você quiser e deixar seu feedback com a gente e participar com a gente na nossa leitura de e-mails e comentários que acontece quinta-feira agora na live no Instagram. A gente faz uma live no Instagram agora, semana retrasada, ficou bem legal, a galera já participa diretamente com a gente também nessa live. E depois a gente disponibiliza aqui dentro do post do site, né, lá no YouTube e tudo mais assim, pra poder ver depois, sem ser numa live, né. Deixe seu comentário pra gente, participe aqui com a gente no TarjaCast. E também queria mandar um abraço para os nossos padrinhos, né, Raul?
Ah, exatamente. E eu não tenho o nome deles aqui, o que que eu faço?
Exatamente, é isso aí.
Então, agradecer aqui os nossos queridos padrinhos, Fábio Franzoni aí, que a gente já citou nesse cast, né? Alexandre Araújo, que também está aqui presente nesse cast. E também o nosso querido Adriano Cavallari, ou seja, né, galera aí... É só pagar que tá entrando aqui, né, cara?
Não é qualquer cast que tem isso, né?
Exatamente. Tu pagou, participou, cara. Isso aqui a gente é mercenário mesmo, entendeu? É isso aí. E também não deixe de seguir Tarja Nerd nas redes sociais aí. Só seguir no Facebook, Twitter e Instagram. Tarja Nerd, nos procurar lá e ficar sabendo de todo o nosso conteúdo diretamente nas redes sociais. Então, é só isso. Show de bola. Simbora.
Este episódio contém spoilers.
Spoilers.
Spoilers. Spoilers.
Use por sua própria conta e risco.
Danvers é uma ex-agente da Força Aérea Norte-Americana que, sem se lembrar da sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte do exército de elite. Inimiga declarada dos Kree, ela acaba voltando ao seu planeta de origem para impedir uma invasão dos Metamorfos e assim vai acabar descobrindo a verdade sobre si com a ajuda do agente Nick Fury e da Gata Goose. Capitã Marvel estreou no dia 8 de março de 2019, Dia das Mulheres, e já no seu primeiro fim de semana faturou quase $500 milhões ao redor de todo mundo. Muita expectativa foi criada por ser, enfim, o primeiro filme de uma heroína do MCU, né? E também por responder à cena pós-crédito do Nick Fury e o Pager de Guerra Infinita. Enfim, o que vocês acharam aí do filme Capitã Marvel?
Meu, quem vai falar primeiro?
É, a princípio, o que eu mais gostei no filme, porque assim, eu não sou do tipo que, nossa, eu comecei a assistir os filmes de super-heróis por conta do Fábio, né? O Fábio que me ingressou nesse mundo, assim. Então, a minha perspectiva do filme é que muitos dos super-heróis, eles têm uns problemas, né? Eles são meio que atormentados por causa dos superpoderes e tudo mais. O que eu gostei muito na Carol Danvers é a questão dela não ser atormentada por isso, sabe? O que ela quer mesmo é, tipo, dominar o poder e superar os próprios limites e tudo mais. Ela não tem problema nenhum com esse poder, apesar dela ter ganhado por um acidente, sabe? Não foi, ela era uma humana normal, né? E aí acabou tendo um sangue alienígena ali que deu um poder pra ela. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Tipo, ela se aceitar e querer dominar o que ela tem ali, sabe? Tipo, é isso, essa é a minha vida, então é isso que eu quero dominar.
Em termos de filme, eu gostei muito porque, cara, esse filme foi uma lição, né, da Marvel, mais uma, de como fazer um filme onde você apresenta uma nova heroína, integra ela ao universo, né, no caso do MCU, e já deixa já pronto já o início pro próximo filme, cara. Eu achei assim que, poxa, mais uma vez uma ótima lição. E eu, assim, eu não acompanhei a parte, assim, de HQ da Capitã Marvel, assim, já quando eu parei de ler revistinha, ela não tinha ainda começado, assim, voltar a ter destaque, né, porque ela é um personagem até antigo, né. Eu lembro de algumas referências, assim, mas as revistas que eu lia quase não tinham, assim, na época Miss Marvel, né. Então, assim, pra mim o filme foi quase que uma apresentação mesmo. Eu acho que foi a forma que eles adaptaram também, achei bem legal. Até porque ela tem várias versões lá, né? Eu andei pesquisando, tava vendo, e realmente tem homenagens a algumas versões, como a questão daquele uniforme onde ela usa aquele moicano, né? E aí seria a roupa espacial dela, entre outras coisas. Assim, se você analisar o último ato, poxa, é aquela questão de você mostrar a mulher, você mostrar o desenvolvimento onde ela chega ali a ter o controle daquele poder dela de uma forma máxima, né? E caramba, ele apresentou pra gente, ó, essa é a poderosa Capitã Marvel que a gente sempre ouviu falar. Então achei que foi muito bem executado, filho. Gostei mesmo.
Achei que a atriz principal lá foi espetacular, cara. É uma pessoa extremamente carismática. Eu fiquei até surpreso, assim, quando eu vi algumas críticas, assim, de algumas pessoas que falaram que parece que ela não se encaixou muito bem no papel, porque ela parecia não querer estar ali. Eu senti exatamente o contrário, sabe? Eu senti, assim, que ela abraçou a causa, assim, e falou: sou a Capitã Marvel, ponto final. Eu gostei muito de conhecer essa outra faceta do Samuel Jackson, assim, cara, eu achei muito legal. Pô, eu me diverti demais, cara. É óbvio que o filme tem alguns erros, assim, não é o melhor filme da Marvel. Acho que ele nem teve a pretensão de ser, né, porque depois do Guerra Infinita é muito complicado você se aproximar, né, do mesmo nível de qualidade. Mas eu acho
que depois do Guerra Infinita vamos ligar os pontinhos para o próximo filme, entendeu? Tipo isso.
Então, eu fui ver o filme na cabine, né, e assim, saí do filme, digamos, feliz, assim, bacana, viu o filme e tal, divertido. Só que é aquela coisa, conforme eu fui parando pra pensar depois sobre ele, várias pequenas coisas foram me incomodando.
E já, cara, tu fez uma coisa errada. Parar pra pensar depois do filme é sempre vai achar negativo.
Mas isso foi o foda. Tipo, no próprio filme eu já tava, algumas coisas eu falava, gente, não gostei muito disso aqui não. Então, assim, eu acho ele um filme ok, sabe? Aquele filme que passa de ano, tira nota 7 e vai pro ano seguinte. Mas, cara, eu não consigo dizer que eu, porra, me amarrei, eu achei super legal. Nem que eu quero ver de novo, sabe? Pra mim é um filme bem básico. Eu acho que também o que mais me incomoda é que justamente tem várias coisas nele que são meio que fáceis de ser resolvidas no roteiro, sabe? E eu acho que isso é o que mais me incomoda. Eu acho que ele é um filme que tem um baita potencial, só que ele é tão feito na formulinha que ele perde o próprio potencial.
Entendi. Daqui a pouco eu vou entrar mais profundamente nessas questões. Mas é o seguinte, né, cara? É um filme que, assim, o hype foi levantado no final de Vingadores de Guerra Infinita, né? Porque, sei lá, de repente, se não tivesse aquela cena pós-crédito com aquela deixa, né, do Nick Fury virando farelo lá e mandando a mensagem via pager para que muitos achavam durante o cinema que era pra Mulher Maravilha, né? Você pensou, ah, pô, Mulher Maravilha da DC, tá mandando mensagem pra quem? Mas na verdade era pra Capitã Marvel, né? Isso levantou bastante o hype e ficou todo mundo, desde o ano passado, nessa expectativa de quem era essa heroína que iria carregar, né, a esperança, né, de uma reviravolta nessa história tão cruel que foi o Guerra Infinita pra gente aí, né, cara? É, no primeiro momento, essa questão da representatividade feminina nem foi, assim, tão levantada naquele primeiro momento, né? Mas a gente foi vendo que foi ganhando bastante força, não só pelo passado tempo do filme, mas também pelas mudanças do tempo que a gente está levando, que a gente está vivendo, a sociedade está cada vez mais com voz ativa com relação a isso, né? E o filme, inclusive, estreou no Dia Internacional da Mulher, né? Eu acho que isso fica bem escancarado como a questão da representatividade estava bastante envolvida nesse filme. E, por exemplo, Cal, né, a única mulher aqui da mesa, a única que pode falar realmente com mais propriedade, você se sentiu realmente representado nessa questão de ter uma heroína feminina e a questão da história levantou essas questões para você?
Sim, levantou muito. Inclusive, eu me emocionei muito no filme também. Emocionei de felicidade, emocionei de chorar também numa determinada parte lá que eu vou falar no decorrer do podcast. Mas pra mim foi muito representativa esse filme por conta de, primeiro, por questões pessoais, né? Que quando eu li o quadrinho dela faz um tempo pra gravar um outro podcast, faz uns 2 anos, eu gostei muito da personagem porque eu me senti muito parte dela por conta de eu já ter gostado, tipo, de Segunda Guerra e tudo mais. Então, meio que eu me inspirei um pouco nela, assim, sabe? Tipo, eu me senti representada nela pessoalmente por conta disso. Vendo o filme, tem muito essa questão de... Inclusive, tem umas cenas lá, né, que ela cai várias vezes e depois ela levanta e tal. Então, isso pra mim mostra muito essa questão da mulher mesmo na sociedade, sabe? De, tipo, da gente ter que ser, tipo assim, se provar duas vezes, sabe? Primeiro, enquanto competente em determinada tarefa, e segundo, por ser mulher, eu tenho que me provar ainda mais, entende? Então, isso rola bastante, sabe? Por mais que a gente não perceba, rola muito. Então, esse filme me falou muito comigo, sabe? Por conta disso. Inclusive, a própria atriz mesmo, né, tipo, toda a declaração dela antes do filme, que acabou gerando toda a polêmica, né, e tal, tudo do machismo que rolou, e pra mim o filme foi totalmente assim, tipo, não foi só um filme de super-heroína, entendeu? Foi meio que ela virou uma super-heroína de muitas mulheres, sabe? Ela falou por todas, sabe? Por mais que ela seja uma mulher padrão ali, sabe? Tipo, ela falou com muitas. Inclusive, tem a amiga dela, né, então esse filme, ele fala muito sobre a força feminina. Ele fala muito sobre essa sororidade, entendeu? Que existe, sim, amizade entre mulher e mulher, que uma inspira a outra, sabe? Inclusive, a filha da amiga dela, né? Ela inspira a mãe a ir em frente, sabe? Não é aquela coisa de mãe, você precisa cuidar do seu filho, entendeu? Não, você tem aquela rede de apoio, sabe? Você tem seus pais pra cuidar da sua filha, pra você fazer suas coisas no trabalho, entende? Então, esse filme, ele mostra muito essa questão. Não é porque você é mãe solo que você não pode fazer, ter sua vida. Você não pode ser mulher, entendeu? Você tem que ser só mãe. Não, você é mulher e você tem direito de seguir sua vida também. Embora você tenha uma filha pequena, entendeu? Então, esse filme falou muito comigo e eu acho que também deve ter falado com muitas outras mulheres, sabe? Por conta disso, por conta de toda essa questão, assim, sabe? E fora a força da Carol Danvers, que me inspirou bastante também.
Sim, Eu acho que extravasa o lance do feminino também. Acho que inspira os homens também, em outras questões, uhum, logicamente, mas a questão da superação e tudo mais. É uma linguagem bastante universal, assim, e todo mundo se sentiu bastante tocado.
Exatamente.
Naquele momento lá que eu acho que é onde você chorou, né?
Não, e sim, aquele momento lá que ela cai várias vezes, daí ela chega e aquela inteligência fala pra ela, porque se você se todos esses poderes saírem de você, você se torna apenas uma humana. E, cara, nossa, me arrepia falar sobre isso. Porque ela olha e, tipo, ela olha meio que pro nosso lado, né, não pra câmera em si. E ela chega e fala, eu sou humana. Nessa hora que ela tá levantando, meio que volta às cenas que ela tava caída de quando ela era criança e lá na Força Aérea. E ela vai levantando. Cara, sério, essa parte eu chorei no cinema. Porque eu fiquei assim, cara, sim, entendeu? Quantas vezes a gente não se levantou, sabe? Assim, tipo, sei lá, num assédio em algum lugar ou no trabalho, sabe? Tipo, umas coisas que só a gente sabe como é que funciona, a gente fala, cara, não, entendeu? Isso não vai mais acontecer comigo. Sim. E eu fiquei assim, cara, sensacional. Aí eu comecei a chorar, porque eu não vi mais a Brie Larson, eu vi eu e minhas amigas, entendeu? Tipo, todas as mulheres que eu conheço, saca? E eu fiquei assim, cara, que foda. Aí pra mim foi muito, sim, forte essa cena.
Não, foi foda mesmo. Eu também dei vontade de chorar, né? Eu sou uma bitch então, de redenção, de superação. Sempre choro quando vejo isso. Mas, pô, quando eu vi aquela menininha levantando ali, depois de cair, uhum, de bicicleta, de kart, foi realmente, sim, tocante, né?
Exatamente. E o que a gente mais quer, porque assim, tipo, muitas vezes, durante muito tempo, nossa, tô falando pra caralho, né? Mas beleza. Durante muito tempo, a gente, por exemplo, a gente que é mulher e menina e tal, existiam essas personagens, né? Tipo, nos quadrinhos e tudo e tal. Só que muitas vezes a gente se inspirava, porque o que tava no hype mesmo, a gente se inspirava muito. A única mulher que a gente tinha conhecida, assim, era a Mulher Maravilha, né? Até então. Tipo assim, quando a gente era criança, né? Quando eu era criança e tudo. Eu não tinha muito acesso a... Não era muito pop, entendeu? Essas outras heroínas. Pelo menos pra mim, que não conhecia tanto de quadrinho. Eu conhecia o Superman, mas eu conhecia porque todo mundo usava roupa do Superman, todo mundo usava roupa do Batman, todo mundo usava roupa da Mulher Maravilha. Só que muitas vezes a gente, enquanto mulher, usava roupa do Superman, usava roupa do Batman, usava roupa de todo mundo. A gente quer ver hoje em dia, tipo assim, meu, os caras usando uma camiseta da Capitã Marvel, entendeu? Que não é uma roupa, tipo, pra menina usar, sabe? Assim, é uma roupa que todo mundo pode usar, sabe? Se eu posso usar do Batman, por que não... Um cara pode... Eu não posso ver um cara com a roupa, com a camiseta da Capitã Marvel, entendeu?
Não, tipo assim, já tivemos outras heroínas também aí, inclusive, não só a Mulher Maravilha, mas a Viúva Negra já tá há um tempo aí.
Aham, sim.
A Feiticeira também, né? Mas eu acho que nenhuma teve essa... Infelizmente, até agora, nenhuma teve esse protagonismo como teve a Capitã, uhum, Marvel, realmente, que faça uma menina, né, querer usar uma camisa de heroína da Capitã Marvel.
Sim,
eu não vejo ninguém usando a camisa da Viúva Negra, até porque a camisa dela, sei lá, é preta, stealth, né? Mas,
é estranho. É que eu falo por mim, porque eu não conheço muito de quadrinho, entende? Então, tipo assim, eu conhecia os caras só, sabe? Porque, uhum, como eu não tava muito no hype, eu não conhecia tanto, então eu só conhecia o que todo mundo falava, sabe? Aí é isso. Então agora, tipo, com o Fábio, eu conheci, tipo, várias outras. Eu fiquei assim, caralho, como tem heroína, entende? Tipo...
Não, e ainda tem o fator Brasil, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiquei chocado é que... A Mulher Maravilha só foi ter revista própria no Brasil, né? Um título só dela, por causa do filme. E a palhacita lá teve revista primeiro do que ela. E eu achava isso uma loucura, assim, inacreditável, porque...
Palhacita, traduzindo, é a Arlequina, né?
Exato.
Ah, tá, entendi.
Aí falou palhacita, né? A pessoa, que porra é?
Eu fiquei assim, também. Tipo, eu não vou perguntar, depois eu acho que alguma hora eles vão falar, né? E tal, então... Vou aguardar.
E eu achava isso uma loucura, assim, sem precedentes, sabe? Porque eu falei, cara, Mulher Maravilha, aquela personagem que... Às vezes o cara é até analfabeto, mas ele sabe quem é a Mulher Maravilha, uhum, sabe? É uma coisa que já transcendeu a... sabe? Quase uma mitologia contemporânea. E o Brasil sempre teve esse problema, assim, de... Não só de trazer as revistas pra cá, mas... Às vezes de dar determinados espaços, assim. É muito difícil você... Achar algum até a edição especial, assim, só da Mulher Maravilha, nem que fosse capa dura ou encadernada, até isso era difícil. Então o cinema foi muito importante, pelo menos aqui na nossa realidade brasileira, de facilitar o acesso. Então agora, uhum, você vai ver um monte de coisa da Capitã Marvel na banca, você vai ter verdadeira oportunidade de ler essas coisas.
Sim, exatamente.
Igual que aconteceu com Pantera Negra, né?
É, exatamente. Até porque, assim, tipo, eu falo muito por mim nessa questão, porque, meu, eu realmente nunca comprei nenhum quadrinho da Marvel ou da DC, eu nunca comprei nenhum desses quadrinhos, né? Tipo, o meu conhecimento de quadrinho até então era Turma da Mônica, entende? Então, tipo assim, pra mim, eu nunca tive acesso. Eu fui começar a ter acesso por conta dos filmes, sabe? Tipo, eu tinha muito preconceito também com filme de super-heróis, porque eu achava que era um saco, que era chato e tudo mais. Aí foi há uns 3 anos que eu comecei a assistir, sabe? Eu comecei a assistir série, comecei a assistir filme. E sabe quando você começa a criar gosto, porque você conhece os personagens e vê e tal? Eu falo, caralho, né? Tem toda uma construção e tudo e tal. Não é um super-herói em si, sabe? Assim, tem toda uma história por trás. Então, por isso que eu fico pensando, sabe? Tipo, poxa, é legal essa história do cinema, de trazer, né, todo esse background mesmo de personagens pra virar algo meio que cultura pop mesmo, entendeu? Porque até então era cultura pop de um nicho, sabe? Não era cultura pop popular, sabe?
É, mas tem um detalhe também que nos quadrinhos antigamente, né, década de 70, 80 e até 90, sempre houve muitas personagens femininas, mas elas não eram feitas pro público feminino em si, né?
Uhum.
Eram personagens femininas feitas para um leitor masculino lá, inclusive é uma questão que já gerou diversas discussões com relação às roupas super sexualizadas das meninas, né, das personagens femininas e tudo mais também. Tem que localizar também que, por exemplo, a Capitã Marvel foi uma personagem criada lá na década de 60, né? Na verdade, a Carol Danvers foi feita na década de 60, que depois virou a Miss Marvel e tudo mais assim. Mas assim, foi feita uma personagem feminina pro que a Marvel achava de universo feminino dela na década de 70, entendeu? Ou seja, é uma parada que, assim, se você for buscar lá atrás também, isso também é um pouco esvaziado, sabe?
Uhum.
Não, e a forma como ela ganha poderes é a parada mais machista de todos os tempos. Ela literalmente ganha os poderes porque ela dá uma bimbada com o Capitão Marvel e...
Meu bimba.
E, tipo, dança venérea, sabe? É uma parada nesse nível.
Pô, mas foi bimbada, não foi uma explosão que...
Não,
foi
bimbada.
Não? Foi bimbada mesmo? O cara
bimbada.
Tá com... O esperma poderoso.
Não, eles não dão a entender literalmente que é esperma, mas assim, ela namorou o Capitão Marvel e aí, de alguma forma, a radiação cósmica passou para ela.
Entendi, né? Que isso aí foi aquela primeira versão de muito tempo atrás, né? Década de 70. Na verdade, a Carol Danvers foi criada na década de 60 como, digamos, quase uma sidekick do Capitão Marvel, né? Que era
o
herói.
Era meio que assim, né?
Isso, era uma Lois Lane. Pelo que eu tava lendo aqui, teve uma explosão, né? Que ela sumiu depois dessa explosão. E depois da década de 70, foi dada a desculpa que depois dessa explosão de 10 anos atrás, ela acabou conseguindo esses poderes do Capitão Marvel, né? E a partir daí passou a se transformar em Miss Marvel e se transformou em diversas outras heroínas aí, né? Como Binária, Warbird também, né? Uma versão mais recente também.
Ah, o próprio nome Capitã Marvel é bem recente, é desse século ainda, que ela foi assumir esse título, né, que já tava meio que vago.
Sim.
É, como eu falei, quando eu li a revista, ainda era Miss Marvel ainda, década de 80, né?
Inclusive é ela que dá os poderes, ela que tem os poderes sugados pela vampira do X-Men, a série animada e dos quadrinhos da década de 90, né?
Isso, tanto que os nerds nos filmes do Bryan Singer ficavam, porque a vampira não voa, porque a vampira não tem super força, não sei o que e tal, a galera achava isso um absurdo foda.
Enfim, vamos cair logo aqui no filme, que é o que interessa pra gente, né, cara? E assim, vi que as opiniões estão meio polarizadas aqui, né? Tem um time que gostou, mas tem suas ressalvas. No caso do Raul, algumas ressalvas bem fortes aí, pelo que ele falou aí, né? Tô te falando, cara, não tem que pensar depois do filme, não.
Pensar coisa de otário.
Pensar coisa de otário.
Pensar coisa de burro.
Pô, tem que só ver, porra. Por isso que...
Já temos nosso coração peludo de
hoje. Por isso que o Adam Sandler tá aí fazendo um filme atrás do outro, né, cara? Ninguém tá pensando. Então...
Ele não pensa nem pra fazer o filme, né?
Pois é. Então, o filme aí começa já em Ala, né, cara, na capital aí, Kree, de todo o Império Kree, né, a gente é colocado lá naquela cidade lá, meio no pôr do sol, com o ambiente totalmente dourado, né, dando aquela impressão que era realmente um lugar de realeza, um lugar dos superpoderosos, né.
Fala o português claro, Daniel, os top.
Stop Topping, né? Tipo isso. E já é colocado lá numa luta mano a mano, de um treinamento entre o Jude Law e a Brie Larson, né? Respectivamente aí a Veers, né? Que ainda não era Carol Danvers pra gente. Era Veers, que...
Caralho, gente.
Eu não sabia de onde que tiraram esse nome, né? No primeiro momento. E com o nosso Young Hog, né? O Jude Law, nosso querido e bonitão Jude Law aí, no mano a mano, né?
Então, eu não sei se fui só eu, mas eu acho que muita gente pode ter tido uma coisa semelhante, mas quando o Jude Law apareceu em tela, o primeiro frame, eu falei, e olha lá o vilão do filme. Cara, é porque, assim, aliás, esse é o grande problema do filme todo, assim, essa virada de que os Krees é que meio que são um lado ruim da história, cara, tava tão, assim, claro pra mim, eu não sei se foi só comigo, assim, que eu não consegui comprar essa reviravolta do final, sabe, porque pra mim isso tava tão óbvio.
Nossa, pra mim não.
Eu acho que quem não tinha muito esse background de quem era o vilão dos quadrinhos, né? E quem era os heróis dos quadrinhos, não caiu muito nesse plot twist, né? Porque nos quadrinhos é sabido que os Krees são os vilões, né? E os Krees, não digo que eles são os mocinhos, mas eles são, digamos que, uma raça mais benevolente, né? Do que os Skrulls, né? Pô, mas quem não vinha desse background aí, cara, eu acho que a pessoa acreditou em qualquer coisa, assim.
Não, ah, é okay. Porque... justamente porque, assim, quando eu vi, assim, os Krees e tal, foi toda a forma, na real, de como eles apresentaram no filme. Eu nem falo de background que eu trouxe de outras coisas, não. É a forma como o Jude Law se comporta, como ele interpreta, sabe? As coisas, você vê como eles agem no filme, você vê, é muito estereótipo dos vilões militares, sabe? Não sei, cara, porque pra mim isso ficou tão transparente. E também já misturou com outra coisa que eu não gostei, que foi a forma como eles fizeram o planeta dos Krees, né, cara? Porque eu achei muito pouco alienígena. Tanto que eu ficava total. Assim, tá, tem uma galera azul, tem uma galera que é branca, tem uma galera que é preta, assim, não, eu não consegui entender muito bem essa raça alienígena, sabe? Ficou tão igual à Terra que eu não consegui entender de onde vinha a coisa tão alienígena assim, sabe?
Mas na revista, se você olhar, os Kree, ele tem até azul, mas também tem um pele parecido dos humanos também, mais rosado, né? Então, assim, sim, aqui... eles são bem semelhantes a gente, não são muito diferentes. Não.
Eu sei, isso aqui me incomodou todo o resto em volta também, sabe? Isso acho que foi só mais um agravante, tipo...
A ambientação, né?
Eles andam de metrô, sabe?
É, cara, isso que eu ia falar, eles pegam lá um super via de Kree.
A galera voa em dobro espacial e só que anda de metrô, sabe? Puta, achei muito caído, assim. E a própria inteligência Kree eu não gostei, achei muito fraco. Fala e se comporta como uma pessoa completamente normal. Eu falei, ué, mas por que eles deram a sociedade pra essa inteligência artificial comandar se ela age como uma pessoa completamente comum, sabe? Eu acho que essa parte alienígena da história eu achei muito fraca, assim. Tanto que chega até a ser meio bobo, assim, que ela chega na Terra, ai meu Deus, tudo é tão diferente. Não, cara, nem é, tipo, é a mesma coisa do seu planeta, sabe? Por que você está tão chocada com as diferenças?
Assim, eu achei que foi um mundo representado, assim, bem pouco inventivo, realmente. E até por isso mostrou bem pouco. A gente só vê aqueles vislumbres iniciais ali, né? E essa questão da inteligência artificial, realmente, eu acho que no começo nem achei tanto problema, achei mais o problema no final, mas depois a gente pode falar um pouco melhor disso. Mas, Nazi, o que tu achou aí dessa introdução do universo Krees-Kru aí do filme?
Ah, eu achei que foi bem, bem raso, cara, assim, também, sabe? Eu também achei igual o Raul, assim, eu achei que foi um pouco abaixo. Mas ver o Jude Law, assim, sendo vilão, assim, é um pouco distinto, né? Porque eu tenho uma memória muito afetiva do Jude Law no Closer, Perto Demais, em que ele é aquele garoto inconsequente, aquele menino besta, e ele, quando eu vejo ele fazendo papel de vilão, assim, eu inclusive esperei uma referência a Closer e me senti enganado nesse aspecto, sabe? Mas eu porque assim, cara, os vilões assim eu achei muito rasinho, sabe? Tipo, pô, ele é mal porque ele é mal, tá? Ficou uma coisa bem, bem bobinha assim, mas eu gostei muito, cara.
A gente tem inteligência artificial malvada, né? Inteligência artificial que gosta de tripudiar em cima das pessoas de forma totalmente humana.
Mas isso aí é o clichê do cinema, né, cara? Qualquer inteligência artificial que ganha aí um pouco de independência vira maligno, né? Tá aí não só a Skynet, mas também como o Bruno, né?
Pode ser má, mas não agir como tipo, agora eu te peguei. Ah, você está na minha mão, seu humano otário. O único filme que eu lembro que fez isso foi o maravilhoso Terminator Genesis, né? que a Skynet tem um momento de vingancinha, né? Tipo, não, agora eu vou acabar com você.
Ele fala no pé do ouvido do John Connors, assim, né? Fala no pé do ouvido, assim, agora já era.
Então, mas assim, outra crítica que eu achei injusta, assim, cara, é que eu vi até o pessoal de grandes portais aí do mundo nerd aí, que não quer dizer nada também, né? O cara classificou a Capitã Marvel como, ah, é melhor que Lanterna Verde, sabe? Tipo, o cara cagou em cima do filme, sabe? Falou que não funcionou porra nenhuma. Eu acho que não é bem assim, né? A gente tem que ficar um pouco longe dos extremos aí. Igual eu falei, o filme tem muita falha. Eu achei que aquela relação entre o Samuel Jackson e ela, eu acho que foi uma relação que se deu muito rápido mesmo, né, cara? Pelo menos eu não tive ali noção de passagem do tempo. Eu gostei
desse
carisma.
Apesar de esbanjar carisma, né? Os dois ali.
Carisma, cara. Então, pelo carisma, assim, eu passei por cima dessas pequenas falhas, assim. Oh, e aquela piadinha lá do Windows lá, cara, com uma ampulhetinha lá. Ampulhetinha não, com uma barrinha de load, cara. Pô, que demais, cara.
Vários, né? Teve vários. Pô, foi muito bom isso, cara. Isso foi um destaque
muito
pra mim.
Muito bom, sabe?
CD-ROM carregando ela. O que tá acontecendo? Tá carregando.
Pô, cara, e é muito bom, cara, a gente vê essa passagem de bastão. A gente até há pouco tempo atrás vivia esse momento nostalgia dos anos 80, né? Tá aí Stranger Things, tá aí toda uma gama de filmes que foi criado em cima dessa nostalgia, desse mercado que se criou, né? Na verdade. Agora a gente vê uma passagem de bastão pros anos 90, cara. E assim, cara, eu curti, sabe? Eu curti ver lá o banner do True Lies, entendeu? Curti ver o Wade lá, entendeu?
Demais. Pessoal no Cyber Café acessando Alta Vista.
Porra, Blockbuster.
Ela caindo no Blockbuster, aham.
Eu achei isso esquisito. E olha que é engraçado, porque esse pai, não sei se com a Cal aqui eu ainda sou mais novo, mas eu acho que eu sou mais novo daqui. E eu acho muito esquisito essa coisa da nostalgia dos anos 90, porque pra mim anos 90 foi tipo ontem, sabe? E aí, por exemplo, quando eu vi... Não, pra vocês também, né, caralho? Vocês estão na mesma linha temporal que eu. Pô.
Ah, pra mim já foi uns 20 anos já, cara.
Mas pra mim, cara, mas tu acha que tem que passar 10 anos? Tu acha que assim, vamos viver 10 anos de nostalgia dos anos 80. Aí quando acabar esses 10 anos, vamos ver a nostalgia dos anos 90? Tipo isso, assim, que tu acha?
Não, mas então, mas eu achei engraçado, pelo menos na cabine que eu fui, a reação das pessoas eu achei muito extrema. Tipo, quando ela cai na Blockbuster, as pessoas têm uma reação assim como... Se eu tivesse se desenterrado uma coisa muito obscura do passado, sabe? Tipo, gente, Blockbuster existe até hoje. Dependendo da loja americana que você for, ainda tem lá aqueles negócios.
Não,
de...
não. Só tem mais.
Raul, mas quantos anos você tem?
Eu tenho 22.
Então, é que assim...
Ninfeto ainda, Raul. Ninfeto.
É porque assim...
É, nasceu o quê? 98?
96, né?
97.
Não tem mais 96. Não, cara. Eu tava vendo aqui notícia aqui agora. Só tem mais duas no mundo.
Não, cara, mas até outro dia, cara, tinha nas lojas americanas, tinha negócio lá de você devolver, tipo, sabe, não é um passado tão distante para as pessoas terem uma reação quase que orgasmática no cinema.
Cara, mas é diferente, porque é o seguinte, é uma coisa assim, é uma coisa que a gente viveu, sabe, é diferente. Anos 80, alguns de nós vivemos, mas nem todos, a gente tem aquilo... um pouco mais, assim, na ideia do que na lembrança realmente da gente ter vivido aquilo. Agora, pelo menos na minha geração, acho que todo mundo aqui é mais ou menos próximo, a não ser o Alexandre, que é mais velho, e o Raul, que é mais novo.
Sou mesmo.
Isso a gente viveu na pele, cara. A gente ficou lá colocando disquete no computador, esperando 2 horas até acabar de carregar todas as imagens, entendeu?
Mas, tipo, cara, isso, eu também vivi tudo isso, cara. Eu não sei se é um choque pra você, mas eu vivi locadora pra caralho, eu vivi internet discada.
Mas é que assim, cara, eu lembro.
Raul, eu trabalhei numa locadora, entende? Tipo, é muito foda, sabe? Tipo assim, você vê tudo isso, sabe? Porque assim, eu nasci em 88, entende? Eu não sou tão velha assim, sabe? Eu tenho 30. Aí. Mas assim, tipo, minha infância toda, ela. Ela foi nos anos 90, entende? Então quando você vê alguma coisa, tipo assim, pra mim, tipo, por exemplo, se eu visse num filme brasileiro uma referência a El Chan, cara, é muito rolê errado isso. Só que, meu, eu vou rachar de rir, porque eu vou lembrar, não que as músicas são problemáticas, mas porque eu dançava na boquinha da garrafa, entendeu? Tipo assim.
Entendi.
Então são as minhas lembranças.
Mas olha, se tivesse uma referência a El Chan no Capitão Marvel, o filme ia pra outro nível, cara.
Mas, cara, isso não é uma realidade tão distante, né? Porque no Capitão América 2 eles fizeram aquelas listinhas pra cada país. Poderia ter rolado, né, o Tchan ali, cara?
Podia, cara.
Sim, verdade. Um programa de televisão de relance, assim, tá passando um programa do Gugu, entendeu? Isso aí, o pessoal ia loucura, entendeu? É.
Cara,
banheira
fantasia,
do Gugu,
entendi.
E tudo mais,
tipo assim, cara, fantasia, é muito anos 90.
É, muito anos
mas,
90.
Mas assim,
cara,
eu justamente não consegui vibrar com esse negócio dos anos 90, porque é tudo tão próximo da... de coisas que eu vivi,
ah,
que
sim,
eu não tive essa reação, sabe? Tipo, falei, ah, legal. Sei lá, eu acho que é muita forma como você encara também, assim, mas justamente, pra mim eu acho que foi o inverso, justamente por ser muito próximo,
entendi,
que eu não tive esse deslumbramento, porque, ah, beleza, eu sei o que é isso.
É que assim, cara, eu lembro que quando era da década de 90 e era um jovem, até entrando na adolescência, até eu lembro que eu camelava pelas bancas da cidade pra comprar revistas de cifra do Nirvana, pra tocar as musiquinhas no violão.
Aí,
e quando começou a tocar Come As You Are, cara, porra, eu falei, pô, muito foda, cara. Tudo bem que eu acho que Come As You Are ali...
Eu aprendi na guitarra, sabe? Assim, aprendi a música e eu fico assim,
que
é
aquele
caralho.
Riffzinho, né?
É que é um riff ridículo de fácil também, né?
Sim.
Postezinho do Mellow Collie, do Smashing Pumpkins também, pô, na parede, na hora que eu usava
música. Nine Inch Nails. Cara, mas é o seguinte, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é separar. Uma coisa é essa discussão que a gente tá tendo se anos 90 é realmente tão nostálgico assim ou não, né? Isso que o Raul tá levantando. Mas outra discussão é saber como o filme usou essas referências dos anos 90 pra gente, né? Porque realmente teve coisas que foram muito engraçadas, como essas referências de computadores, né? É, daquele... dos fliperamas também,
era,
né?
Era o pinball, né, cara?
O pinball... Mas o seguinte, cara, eu achei que não usou tão bem, assim, por exemplo, as músicas, assim, sabe? Eu tava esperando que teria muito mais música do que teve, assim. O que eu percebi, realmente, de música ali foi o Come As You Are, realmente, que foi uma parte que era pra tu reparar, realmente, a música. Mas, assim, não foi uma construção em volta das referências musicais da época, como foi no Guardiões da Galáxia, né?
É, mas por outro lado, Daniel, só uma observação é que algumas músicas, se você analisar, foram muitas músicas cantadas por mulheres, né, que eram da década de 90, pô, tu pega uma daquela Gwen Stefani, aquela hora que ela tá porrada, né, pô, foi legal, foi maneirinho, foi bem ambientado nos anos 90 e é uma música também que, se você olhar a letra, tinha tudo a ver, assim, com ela, né, que era...
Eu ia falar exatamente isso.
Não é? Eu reparei, eu falei isso com minha esposa na hora, repara a letra. Não, dizendo que eu era apenas uma garota que queria porrada, né?
Uhum.
Pô, na versão brasileira podia tocar aquela música da Cassélia, eu troco cheque.
Malandragem,
Tom
né? Malandragem.
Coisas assim. Malandragem.
Sim, porque toda a trilha, ela foi feita por banda, tipo, fora Come As You Are, né? Mas toda a trilha foi com referência de vocalistas femininas, entendeu? É muito legal. E, inclusive, essa música do No Doubt que tocou enquanto tava lutando é a Just a Girl, o nome da música,
isso,
né? Que o Alexandre tinha falado. Essa letra, ela ironiza muito essa questão, tipo, de feminilidade, né? A letra inteira, ela ironiza muito. Tipo, ah, eu queria usar as roupas que eu quero e tal, mas eu sou uma princesa, eu sou uma mulher, eu sou só uma garota, eu preciso ser assim. Ah, eu queria andar de skate, mas eu sou só uma garota, eu preciso ser assim. Então ela ironiza muito essa questão, inclusive o clipe faz isso, né? Que tipo assim, tem os caras sendo super divertidos e as meninas comprando roupa no shopping, fazendo maquiagem. Aí tá rolando uma festa no final e aí ela, meu, explode, entendeu? Fala assim que ela é uma garota, mas ela pode fazer o que ela quiser e tal, tudo. Então nessa hora, quando você vê que ela, tipo assim, um pouco antes disso, ela descobriu o poder dela, porque ela caiu e depois ela se levantou. E, meu, tem aquela explosão de poder. Cara, é basicamente o resultado do final daquela música, entendeu? Então é muito forte ouvir aquela música enquanto tava assim. Nossa, também foi uma outra parte que me arrepiou.
Já que a gente tá nesse negócio anos 90, podia ter tocado Charlie Brown, né?
Porra, não. A Charlie Brown é anos 2000 aí. Anos 2000 já.
Não, mas Charlie Brown começou nos anos 90, cara. Tinha aquela onda do skate, do grunge, porra. Tinha que ter. Achei errado não ter.
Que pote, que pé.
Ah, se fosse anos 90, só ia sobrar as olhas de Lula pra tocar. E não ia cair muito bem no filme.
Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand.
coisa que me incomodou. Me incomodou não, né, cara? Que tem coisa aí que a gente sabe que tem que passar por cima, porque são filmes da Marvel.
Desafogue suas mágoas, né, Zivalão?
É, então, mas, cara, que a tecnologia Kree é muito foda, cara. Sei lá, os Wi-Fi deles, os Bluetooth deles aí. Porque, porra, atravessa galáxias, cara. Tomando cu, né? É bem... Um pager infinito. Porra.
Não, cara. Pô, já na primeira missão dá defeito, pô. É, tipo tecnologia não, cara, da TIM, cara.
Pô, ela hackeia o orelhão e consegue conversar com uma nave sem que galáxia.
Não, cara, isso aí é bizarro. Porra, isso aí eu achei forçado.
Mas zoeira, então, mas... É, então,
o orelhão da Telerge, né? Que nessa época era Telerge.
Dá pra relevar, assim, sabe? Na boa. É até engraçado, né? Ver ela quebrando o orelhão lá. Mas... E o gato? Quero saber aqui agora o que interessa nessa porra. Que eu vim gravar esse cast só pra falar do gato, cara. O que você achava do gato aí?
Cara, eu acho que essa foi a coisa que mais me incomodou o filme todo.
O gato?
Porque esse gato...
Não, derruba
gato,
o Raul aí. Derruba o Raul.
Deus... O quê?
Derruba o Raul aí, por favor. Derruba, alguém, cara. Derruba o Raul.
Não, que... O problema não é o gato em si, ou o gato ser um monstro alienígena. Isso não é um problema nenhum. O problema é como ele é inserido na história. Ele simplesmente... Ele parece que ele caiu lá e pronto, tá aqui. Tanto que se você parar pra pensar, quando é que aquele gato aparece na história? Eles estão andando numa base... Não é nem da SHIELD, é uma base militar americana padrão lá, da aeronáutica. E o gato tá andando solto. Sabe, ele não tá numa gaiola, ele é um bicho alienígena, cara. Que por acaso está andando numa... Ah, cara, me colocava ele numa gaiola.
Mas esse gato não era dela, gente, antes?
Não,
esse gato
não era
da
dela.
Cientista lá, cientista
não,
que tinha um gato,
não era,
né?
ele tava solto na estação, cara.
Para,
ele
era o gato da estação, rapidinho. Cara. Ele se chama Goose porque ela era pilota e homenageou a Top Gun, cara, porque ele disse que ele se chama Goose.
Uma coisa é um produtor, um roteirista, sei lá, que chama ele de Guzi, por causa de homenagem a isso. Mas o que o filme dá a entender, porque não fica muito bem explicado realmente, é que esse gato é da doutora Lawson, né? Ela lá,
que
tava fazendo
também.
O núcleo de energia, de velocidade,
mas,
da
assim,
luz, né?
O problema não é o gato existir na história, o problema é como ele é inserido. Se você fizesse uma porra de uma linha de texto, ou uma porra de um flashback e o gato está com a doutora, pronto, você resolveu. Mas não, cara, caralho, é porque é tão simples, me irrita isso porque é simples, sabe? Literalmente você escreveu no roteiro três palavras, pronto, resolveu.
Então, o fato desse filme é que, porque assim, esse filme, ele tem muita referência a filmes dos anos 90, entendeu? Então, tem essa questão do Goose do Top Gun, né, que daí eles estão na Força Aérea, tudo tal, tem essa questão, então meio que tipo assim, é uma referência que eu não peguei, eu confesso que eu não peguei, só fui ver depois, entendeu? Inclusive foi o Fábio que comentou comigo sobre isso, que ele tinha lido também, aí eu falei, caralho, sim, Força Aérea, Goose, pronto, juntou, entendeu? Aí é isso, aí dá pra entender o motivo dele tá, pá, solto ali, entende? Tem a questão também, por exemplo, eu não sei se os Skrulls no quadrinho ou, sei lá, tipo, na história deles, eles têm medo de gato, entendeu? Tipo, não sei se isso rola. Mas rola a questão, tipo, por exemplo, naquele filme da Múmia, aquele Imhotep lá, ele tinha medo de gato. E o filme da Múmia foi estreado em 99, entendeu?
Não, não, mas assim, eles não têm medo porque é um gato, eles têm medo porque eles sabem que não é um gato, que é um bicho alienígena.
Sim,
e o problema não é o gato estar ali, o problema é que ele acaba resolvendo a trama, por isso que ele é um deus ex machina. Ele não. Ele altera a história em si, sabe?
Gostei da pronúncia.
Ele altera a própria história. Então, tipo assim, tudo bem, tem um gatinho lá, referência, só que a partir do momento em que a história se modifica pela presença dele, ele tem que ser um pouco mais bem explicado, porque senão parece que ele caiu do céu. E literalmente.
Calma,
ele meio que cai do céu nessa história.
Vai ter um spin-off só do gato, esse gato de cabeça.
Ah, vai ter uma série da Netflix só do gato.
Uma série que vai fazer no canal Sony, sei lá, qualquer merda dessa. Megapixel.
Assim, se aparecesse ele preso em qualquer lugar, né? Acho que eu poderia explicar, mas é o seguinte: ele é tão poderoso que nada seguraria ele. Falam que dentro dele tem multiversos e tudo mais, uma loucura.
Não, então,
eu
mas aí,
nessa questão. Mas assim, ele pode ter, sei lá, vou aparecer aqui porque a Carol Danvers voltou. Eu sei, é forçação de barra, realmente. Não ficou muito bem explicado, mas assim, tu acha que afetou tanto assim pra você o negócio do filme?
Então, afetou muito porque no final do filme ele resolve a trama, sabe? Sem ele não teria a solução da trama. Ele é fundamental pra resolução da história.
Eu interpretei aquilo mais como uma piada,
sério. Teria como ter escondido o Tesseract, né?
Se ele não fosse tão importante, se ele fosse mais um acessório cômico, ou simplesmente ele tivesse ali pra um adorno na história, beleza, não importa tanto. Mas a partir do momento que ele interfere na trama principal, Eu gostaria de que ele fosse um pouquinho mais embasado.
Calma, que ele vai aparecer no Guerra Infinita 2, cabeça não.
Não, mas eu acho que se ele fosse muito. Mas eu acho que se ele fosse muito explicado, talvez a gente já esperasse que ele fosse, fizesse alguma coisa, entendeu?
Não, mas é que tá. Não precisa ser muito explicado. Pra resolver esse problema, basta ela ter um flashback que a porra da doutora tá com um gato no colo, pronto.
Então, mas acabou. Tem isso, Raul. Tem uma cena da doutora. Tem uma cena da doutora e da... Tem, cara. Tem uma cena da doutora, da Capitã Marvel, que ela vai subir lá no jato lá e tem um gato, cara. Tanto é que o gato pula no colo dela, não sei o que lá, e a doutora fala, ah, tá vendo? Ela gostou de você. Então rola um flashback sim, Raul. Então, presta atenção a segunda vez que você for assistir, cara. Eu acho que você está subestimando o poder desse gato, cara.
Caraca, eu fui escrever Goose and Doctor no Google Imagens. E você não tem ideia do que apareceu.
Essa palavra realmente não é muito...
Seu navegador está comprometido isso.
Mas com gato, gente, eu não sabia que existia. Que nojo.
Mas o gato foi uma parada sensacional, né? A interação do pessoal ali com o gato, né? Dos Skrulls principalmente. Ah, isso é um Fleck, não tirem de perto de mim e tudo mais assim, né? E o Nick Fury ficava sem entender porra nenhuma, né? Porra, é um gato, sei o que, né? E acabou surpreendendo todo mundo, né? Um bom alívio cômico pro filme e todas essas interações com ele. Mas assim, eu achei a relação do Nick Fury com ele muito forçado também, né? Sei lá, tudo carinhoso. Ai, gatinho, glu, 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 não sei o que. O gatinho, falei, porra, caralho, esse é o Nick Fury. Tudo bem que o Nick Fury nessa época, ele ficou bem claro que é uma pessoa totalmente diferente do que é o Nick Fury na época dos Vingadores, né? Ele ali tava meio de começo de carreira com a SHIELD ainda, né? Ele tava aberto, né, a essas experiências novas, né?
Tá aberto a essas experiências novas.
É que assim,
tá,
cara,
um caso com
o Nick Fury dos Vingadores, cara, é um funcionário público aí com uns 20 anos de casa, sabe? O cara saturado já, saco cheio.
É, e parece aqueles tiras que aparecem nos filmes dos anos 90, sabe?
Eu lembrei muito de Máquina Mortífera, cara, lá do... esqueci o nome lá do Danny Glover.
Aliás, essa expressão, né? Essa expressão tira, aliás, né? Só no Brasil que tem, né?
Mas, aliás, a cena que ele tá com o Coulson no carro no início, a primeira cena que ele aparece, a forma como é filmado é toda feita pra ficar igualzinho ao início do Pulp Fiction.
Caraca.
É, pode crer.
Tanto que é o Samuel Jackson que tá dirigindo e o Coulson tá... E eles até têm uma conversa lá, meio Tarantino, assim, uma conversa inútil no início, que depois descamba pra conversa da história em si.
Falando em Pulp Fiction, tem uma cena do Skrull, que ele tá na casa da... Eu não lembro o nome dele, gente, desculpa. Que ele tá na casa da amiga da Carol Danvers. Carol, e aí ele tá bebendo
Maria
um suco
Maria
ali.
Rambo.
Isso. Ele tá bebendo um suco, assim, sabe? E aí e ele tá com o mesmo copo que o Samuel Jackson usou em Pulp Fiction também.
Cara, que
explodiu
na cabeça.
Nem só isso, a forma como é filmado, o trejeito que ele faz, é tudo milimetricamente pensado pra ficar igualzinho.
Tipo assim, a mesma cena, tipo, mesma tomada, ele bebendo suco, ele tira e começa a falar, é a mesma coisa que o Samuel Jackson faz em Pulp Fiction. E é o mesmo copo também. Porque não dá. Isso é engraçado. Porque, cara, até o lance do gato, eu até pensei na múmia. Porque, meu, eles usaram muitas referências que às vezes, tipo assim, caíram sem motivo, entendeu? Da onde que ele surgiu aquele copo, sabe assim? Aonde que ele comprou no fast food aquele copo? Não sabe, entendeu? Ele tá sem nada, de repente ele tá tomando num copo. Mas assim, tipo, é a referência Pulp Fiction, entendeu? Que bate ali, pá. Pulp Fiction.
É, o Pulp Fiction, que nessa cronologia do filme teria acontecido um ano antes, né? Que o filme é de 94 e o filme se passa em 95. E o nome do Skrull lá, chefão, é Talos, né? Que é interpretado pelo Ben Mendelsohn, né? Que é o especializado em vilões ultimamente. Né? Que eu gosto bastante dele como ator também. Muito bem, alguns filmes.
Só uma perguntinha pra vocês, aproveitando. O que vocês acharam dessa história dos Skrulls serem bonzinhos, cara? No filme?
Cara, isso foi o que eu achei mais maneiro do filme. Foi a única surpresa do filme que eu realmente tive. E eu gostei porque eu fiquei muito animado no final do Thor Ragnarok, que eu achei que eles iam fazer uma parada de que os Asgardianos iam ser refugiados na Terra e tal. Eu falei, pô, eles vão fazer um puta comentário político com isso e tal. E acabou não sendo, porque, enfim, chegou o Thanos e pô, pô, piu e fudeu. E eu achei legal essa sacada de, além de pegar os Skrulls, que são os clássicos vilões da Marvel, e perverter isso, né, mudar isso, pô, foi o... Acho que foi o comentário social que eu mais gostei do filme.
É, exatamente. Ainda mais nessa questão do México nos Estados Unidos e tal, eu acho interessante. Eu achei bem legal mesmo.
Cara, meu impacto pra mim foi tão grande que eu nem olhei por esse lado, cara. Mas, pô, realmente. Tô acostumado... Caramba, isso eu li bastante em revista, né? Eu falei, pô, essa questão toda dos Skrulls, pô, tá escondido. Ou seja, já era invasão secreta, não vai ter, né?
Então, eu fiquei pensando nisso também, cara, né? Na questão da invasão, mas falaram aí que vão tentar adaptar uma invasão secreta sim, cara. É, pode ser que seja só essa família de Skrull também, uma família tranquila aí, e os outros podem ser os canalhas, não sei. Mas aí é só mais pra frente. Mas, pô, mas aí vão ser vilões bem fodas mesmo aí da segunda fase aí da Marvel, hein, cara? Tô esperando aí muita coisa.
Dá pra ser, né? Só que o problema é que agora tem que inventar um outro argumento.
Que isso é mais um outro ponto relevante do filme do Capitão Marvel, né? Pra essas pessoas que estavam falando que é um filme desnecessário. É um filme que apresentou os Kree e os Skrulls, né? E é um universo que abre uma gama de próximos filmes que podem ser feitos, né? Já iniciados. Principalmente no universo Marvel, né? Esse povo alienígena aí.
Sim, porque eu tinha lido aqui que o fato da Capitã Marvel se passar nos anos 90 é porque isso daria mais ou menos uns 20 anos para os Skrulls começarem a invadir a Terra. E aí começaria a fase 4 da Marvel, que seria a história da invasão secreta. Tipo, é uma teoria.
Não, gente, eu acho que o fato de se passar nos anos 90 já tá explicado. É o único período de tempo que daria para encaixar numa cronologia que ficaria aceitável pra juntar com a história mais tarde do Thanos. Porque se fosse anos 80, já ficaria muito tarde. Já pra fazer o Jack Nicholson 10 anos mais novo do que ele já tá no filme, já começaria a ser a forçar a barra. Então eu acho que já tá explicado. Acho que não precisa de mais explicações do que isso.
Pô, e o que vocês acharam aí do jovem Samuel Jackson, assim, cara? Fala da questão da aparência física, assim, cara. Vocês acharam que foi convincente?
Ah, o efeito especial dele foi super convincente, cara. Ao longo do filme, caralho, eu esqueci, né, que ele era um CG ali.
Eu também esqueci completamente.
Mas o Coulson eu já não achei tão bom, não.
O Coulson eu achei bom também.
É, eu também achei bom.
Achei bonecão, cara.
Não, o Coulson eu achei igualzinho com o tupete maior, assim.
Eu não sei se a gente tá acostumado a ver no Agents of S.H.I.E.L.D., que fica, sei lá...
Ah, então, mas aí você tá errado, cara. Você assiste essa merda aí... pô, você assiste uma série
tá
de merda aí...
Tá errado por ver essa merda, cara.
O filme, pô. Então, cara, mas assim, eu achei que foram os efeitos especiais muito foda, né? Aliás, um abraço pro Peter Jackson aí, com o nosso querido Orlando Bloom, com a sua cara gorda, né? Um elfo de cara gorda. Mas é foda, cara. Eu gostei muito do gato também, cara. Eu gostei da... Pô, aquela camisetinha dela de Guns N' Roses, com a faixinha na cabeça. Muito Axl Rose. E realmente era uma fase que o Axl Rose realmente parecia uma mulher, né? Tinha uns trejeitos assim, né? Uma cara bem feminina. Pô, espetacular, cara. É o que eu falei pra você. Tá longe de ser o melhor filme da Marvel, mas é um filme muito bom, cara, de origem. Eu gostei
muito.
Pô,
cara, mas talvez tenha a melhor homenagem ao Stan Lee, né, cara? Também logo que é o primeiro filme após, né, a morte do Stan Lee, que aconteceu ano passado, né? E no final do ano
arrepiei,
passado.
Arrepiei, cara.
E a homenagem que tem nesse filme é muito legal, né, cara? Já começando já nos créditos iniciais, né?
As letrinhas lá da Marvel. Pô, muito maneiro. Eu vi um, vi outro. Ih, caramba, eu falei com a minha esposa assim, bota a mão aqui no meu braço. Tudo arrepiado.
Nossa, foi massa, muito bonito mesmo.
Quando ele aparece no metrô lá, inclusive fazendo referência a um outro filme do década de 90, né? O Barrados no Shopping, lá do Kevin Smith, né? Ele tava lendo o roteiro do filme.
Isso, aí... ele repete uma frase, vocês repararam? Fica repetindo uma frase ali várias vezes.
Eu só não lembro qual é a frase que ele falou, mas eu sei que...
Cara, eu acho que é acredite... Não, no final é uma coisa assim, bem motivacional. É, são três palavras, cara, mas porra, não tá me vindo legal agora. Pior que eu ia anotar essa coisa pra falar aqui pra você.
Essa de coisa de anos 90, esse acho que foi a referência que eu mais achei legal, assim, que eu realmente vibrei. Porque nesse filme, cara, o Stan Lee, ele fala pra caralho, ele tem uma participação gigantesca nesse filme. E esse filme é muito maneiro, ele já tem esse negócio do Stan Lee como ícone pop, porra, muito antes disso ser uma coisa realmente popular. Tanto que é engraçado que o Stan Lee tá andando no shopping e ele anda como se ele fosse, sabe, uma pessoa qualquer. E aí ele esbarra com um nerd lá e ele fica um tempão falando com o cara e tal. E, porra, é muito bom esse filme. Que é muito bom, não. Esse filme é legal, mas a participação em si do Stan Lee é muito, muito boa.
Mas, cara, foi muito legal aquele sorrisinho que ele passou, que ela passou pra ele, assim, né? Tipo assim, foi aquele sorrisinho e tipo assim, porra, descansa em paz, cara, assim, e tudo mais. Meio que representou um sentimento de todo mundo ali, né?
E vocês gostaram da referência Choque de Cultura nessa parte?
Qual que foi? Faz, explica aí.
É, que às vezes você não tem segurança pra agredir o idoso, né? Quando é necessário no trabalho.
Ah, é. É, foi soco na cara de velho ali, foi...
Não, é, cara, porra, foi legal, né? Caiu a velhinha lá, que na verdade era um screw, rodopiando ali no corrimão lá do metrô, né?
Caralho,
o pessoal, oh, dentro do metrô. Cara, mas uma coisa é... Vamos novamente começar a falar sobre a construção da trama do filme, né? Na verdade, os Skrulls queriam pegar a Capitã Marvel pra poder justamente saber a localização do laboratório da Lawson, né? Que seria, sim, a Marvel, que foi mais uma surpresa do filme, né? A Doutora Lawson, na verdade, é a Marvel, né? Não existe mais o Capitão Marvel dos quadrinhos. Aí ela caiu lá na loja do Blockbuster, ok? Foi engraçadinho pra caramba, aquelas coisas lá. Aí tinha aquele guardinha lá no carrinho, que ficou, né, super surpreso, mas ficou tudo parado ali, né? Aí chegou lá o Nick Fury com o Coulson, meio tipo dupla MIB, assim, né, cara? Vamos ver se que caiu aqui do céu, dentro da loja do Blockbuster. Aí eles estão lá conversando com a Capitã Marvel, aí do nada vem o Skrull e atira neles, assim, sabe? Uhum. Pra que atirou neles, assim? Se ele queria capturar a Capitã Marvel viva, assim? Foi só pra poder dar o recurso de roteiro pra poder o Nick Fury acreditar que realmente existem esses inimigos Skrulls ali, né?
Rolou uma perseguição, né, também.
Inclusive, até o agente Coulson também tava sendo mimetizado aí pelos Skrulls também, né?
Eu cheguei aqui, você já chegou? Tô esse rosquinho na mão.
Enfim, né, cara, vamos aqui cair já pra aquele terço final do filme, porque o filme tem um certo miolo ali que mostra a relação entre Capitã Marvel, Carol Danvers, né? E o Nick Fury e a Carol Danvers tentando descobrir o seu passado e tudo mais, assim, né? O filme fala bastante sobre isso, né? Da redescoberta dela, sobre quem ela é mesmo, né? E a cada momento ela vai recuperando um pouquinho da memória, ela vai entrar naquele projeto Pegasus e acaba descobrindo mais sobre, né, um acidente que acabou, né, resultando na ida dela lá para os Kree e tudo mais. E temos lá um encontro com a Maria Rambeau e com a Mônica Rambeau, né? A filhinha da Maria Rambeau. Né, que são duas personagens também conhecidas nos quadrinhos, e muito mais a Mônica, né, a menininha, que mais pra frente viria a ser uma heroína nos quadrinhos. Mas só eu que achei, eu sei que a Fernanda também achou, aquela relação da Carol Danvers com a Maria Rambeau era além de amizade?
Ah, eu achei também, cara, eu fiquei com ela, mas foi, cara, uma coisa bem sutil, assim, sabe?
Não, pra mim não foi nem um pouco sutil, tanto que eu achei que eu tava meio louco, porque assim, quando ela tá tendo um flashback lá, ela tem uma cena com a garotinha, não é nem com a mulher em si, mas uma relação muito maternal, cara, é uma cena muito de família. Tipo, elas estão de noite olhando as estrelas, ah, papinho, papinho, e aí a mãe, a outra mãe chega, né, no caso, fala, ah, vamos jantar, não sei o quê. É muito cena de família clássica, sabe?
Sim.
Então, quando eu vi aquele flashback, eu falei, ah, beleza, eles já setaram que essa daqui é a filha dela e a outra é a esposa. Beleza. Aí depois quando ela aparece, fala, oi tia, oi amiga. Eu falei, ué, mas eles não tinham acabado de falar que ela era casada, sabe? Tipo, ok, eles não falaram. Mas pra mim aquela cena toda é tão, tão família, sabe? Eu demorei pra aceitar que elas não eram casadas. Sabe? Eu falei, não, a qualquer momento elas vão se beijar. Não, a qualquer momento elas vão, né, dar a entender que são casadas. Eu achei super esquisito, sabe? Eu achei bem... contraditório, achei, sei lá, achei que ficou estranho.
Não sei se foi contraditório. Né? Mas é uma coisa assim que construiu de uma certa forma, mas não teve peito estufado pra levar até o fim, né? Então vamos deixar só essa, digamos que, essa coisinha aqui no ar. Acho que até porque pra Disney fazer isso, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, né? Fazer, se bem que. É, naquele filme do... Qual foi aquele filme mesmo? Dos peixes? Qual o nome do filme dos peixes mesmo? Procurando Nemo, né? No Procurando Nemo 2, teve uma personagem que é homossexual também.
O filme dos peixes é boa. Procurando Nemo. Tubarão, né? Será que...
Tubarão. Tutubarão que é pior. É, eu acho que fazer isso num filme da Marvel, né, um filme super blockbuster e tudo mais assim, eu acharia super legal se batesse no peito e não, é isso mesmo, vamos fazer isso. Mas assim, a gente entende que a Disney ainda não chegou lá ainda, né?
Uhum. Cara, mas eu acho que só o fato de ser sutil assim é inteligente, sabe? Porque deixou ali, pelo menos eu entendi bem claro ali que as duas tinham um certo tipo de relacionamento maior do que uma amizade, mas não precisa escancarar, sabe? Não precisa pegar na mão, não precisa beijar na boca. Você entende ali nas entrelinhas, sabe? E outra coisa, também não sei se encaixava muito no filme também, sabe? Colocar uma pegação ali.
É filme PG-13, só pra lembrar, né?
Então...
Não, cara, mas não precisava ter um beijo na boca pra... Pô, na cena que elas estão conversando, falar, porra, sua filha da puta, eu te amo e você subiu e agora...
Mas aí ia acabar com a sutileza, cara. Ia acabar com a sutileza da cena, meu.
Sabe, você poderia...
Você tá com o coração muito peludo, Raul. Você tá muito ansioso, cara. Calma, calma. Você critica o gato aí.
É porque esses problemas de roteiro que podem ser resolvidos com uma fala me irritam muito. Justamente porque eles só podem ser resolvidos com uma fala. Tudo bem que nesse caso não é um problema de roteiro, é uma escolha, né, de fazer ou não determinada coisa, mas se eu pudesse mexer alguma coisa, eu tiraria essa cena dela com a criancinha, porque pra mim essa é uma cena que eu não consigo desassociar de família, sabe, de um casal e um filho.
Ah, mas cara, eu achei que ficou legal assim, deixar no ar de toda maneira, né?
Assim, no começo, eu confesso também que, tipo, eu olhei e pensei, eu acho que elas devem ser um casal, entende? Mas eu achei muito mais legal o fato delas serem amigas, sabe? Até pelo que eu tinha falado lá no começo do podcast, que, assim, eu acho interessante os filmes eles começarem a mostrar não só as mulheres, tipo, meu, duas mulheres que se amam, não necessariamente tem que se amar de forma, tipo, sexual, carnal, afetiva. É, exatamente, entendeu? Eu acho interessante os filmes começarem mesmo a mostrar essa sororidade, entendeu? Tipo, meu, eu te ajudo e ser, tipo assim, amiga e rede de apoio, sabe? Porque ela é mãe solo, saca? Precisa ter isso, entende? Tipo, é interessante ter isso. Inclusive, até essa questão, né? Tipo, não, eu vou te ajudar, vou deixar minha filha com os meus pais e vou lá. Esse filme, ele meio que quebra aquela barreira de que mãe tem que cuidar da filha e tem que viver pela filha. É, mãe tem que deixar de fazer suas coisas por conta de filho, entendeu? Então, tipo assim, ele quebra uma barreira que eu falo assim, cara, se elas fossem um casal, iria ser uma família feliz. Tipo assim, seria mãe, mãe e filho, entendeu? Uma família nuclear homossexual. E isso não deixaria de ser o que a gente vê hoje, entendeu? Tipo assim, família, sabe? Tipo, se tem uma mulher com outra mulher e um filho, é família. Não pode ser duas amigas que uma delas tem uma filha, sabe? Então eu acho legal também mostrar essa perspectiva, sabe? Assim, que ela é uma rede de apoio e não só uma esposa, sabe? Aí é isso. Eu achei interessante, tipo, essa questão de quebrar essa barreira. É como se nesse filme tivesse essa cena com um homem e uma mulher e a gente descobrisse que eles são super amigos, sabe? Aí a gente ia ficar assim, caralho, mas eu achava que eles fossem um casal, porque é mulher e um homem, entende?
Entendi. Eu ainda saí, eu ainda fiquei com essa... Só pra corroborar, assim, porque o Cal tá falando, eu acho que essa sutileza é muito boa, cara. Ficou muito legal. Porque senão ia ficar aquela, igual aquela coisa melosa e exagerada, igual ficou com o Capitão América e o Buck. Que também, você vê claramente ali que é uma relação ali de um casal ali, e fica uma coisa exagerada, sabe? Então eu gostei da sutileza.
Exatamente. E outra, é interessante porque virou algo que, assim, as duas se apoiaram, e as duas se inspiraram, entendeu? Inclusive a menina inspirou a mãe aí, tipo assim, a menina não ficou naquela de mãe, mas você precisa cuidar de mim. Então é interessante que elas se inspiraram e fizeram porque elas são mulheres, entendeu? Não fizeram porque uma ama a outra e uma quer fazer coisas pela outra, sabe? Elas foram por elas mesmas, sabe? A Rambo foi por ela, a Carol Danvers foi por ela e tipo, as duas estavam juntas no objetivo único, entendeu? Só que cada uma fazendo por si. Eu achei isso muito foda.
Não, e isso também quebrou aquele clichê de praticamente todos os filmes, assim, de origem, né? Tanto sendo um herói masculino ou uma heroína feminina, né? De ter sempre aquele, o casal ali, ou o namoradinho ou a namoradinha ali que fica à espera, né? Ou que fica dependendo de alguma decisão do herói pra poder aparecer e virar apenas um recurso de roteiro, assim, né?
Exatamente. É que nem, por exemplo, o Capitão América e a... É a... Do... a Paige? Como é que é?
O Bucky. Bucky, não. É o Bucky.
Não, aquela
A Peggy Carter.
Não, o casal ali é o Capitão América e o Bucky, cara. Porra, tá na cara.
A Peggy.
PEG, né? Então, senão fica que nem aquela questão da PEG, entendeu? Tipo assim, o Capitão América faz por si, mas ele tá sempre pensando na PEG, entendeu? Tipo, eu quero voltar pra ver a PEG e tal. Então, esse filme não mostra isso, sabe? Eu acho interessante, porque senão vira aquela coisa de, por exemplo, ah, vamos empoderar as mulheres, elas vão namorar outras mulheres. Eu fico assim, cara, mas isso não é empoderar, entendeu? Isso é, tipo assim, manter que uma mulher agora precisa de outra, sabe, assim, pra viver. Não, entende? Tipo, mulher precisa dela mesma, sabe? Se ela quiser namorar um cara, uma mulher, whatever, mas, tipo, elas são amigas e pronto. E cada uma se apoia ali.
Verdade. Depois desse momento fazendinha. Fazendinha.
Sempre tem,
a
né?
Familiar da Carol Danvers e tudo mais assim, né? A gente tem a grande revelação que o Talos, né? Na verdade, ele tava apenas querendo reaver outros seres Skrulls, né? Que estavam foragidos lá na Terra e tudo mais. E explica a situação toda e a Carol Danvers realmente tem a sua última lembrança, né? Que ela acaba lembrando de tudo, de que realmente quem foi o motivador, não só da morte da Lawson, né, mas também da ida dela pro povo Kree, foi o Yon-Hogg, né, o Jude Law, né, e aí ela acaba caindo por terra, nem tanto, que no filme não mostrou tanto isso assim, mas ela acaba se decepcionando e vendo que realmente os Krees que são os verdadeiros inimigos, né, que são os verdadeiros vilões do filme. Mas em nenhum momento é explicado porque os Krees querem fazer isso, assim, né, só porque, sei lá, eles são um povo purista, assim, querem eliminar com os Skrulls.
Pelo que eu entendi, ele é um povo imperialista, né, cara?
Eles falam que eles agem assim com pessoas que não se submetem à forma de império, à forma de governo deles, né? O Talos fala mais ou menos isso, assim, né? Como uma explicação disso. Até me surpreendeu que eu achei que a Capitã Marvel fosse mostrar um pouco mais de decepção, assim, sabe? Uma luta da consciência dela maior, assim, vendo que tudo que ela viveu, tudo, né, que ela tinha de memória ali era mentira e tudo mais.
Eu acho que o momento de libertação dela acho que foi muito maior e sobressaiu, né, essa decepção em relação aos Kree, né? Porque o que acontece no final do filme ali, momento, cara, né? Porra, é um empoderamento feminino espetacular, cara. Quando começa a mostrar as cenas dela, assim, você vê que eu, pelo menos, passei parte do filme acreditando na possibilidade que eles iam fazer dela um Kree, né? Aí depois você descobre que é um ser humano comum. Aí mostra ela tomando os tombos lá e levantando, né, sabe? Então, aí depois mostra a figura lá do Jude Law falando, ah, você tem que provar que não sei o quê. Daí ela fala, não tem que provar porra nenhuma, né? Mete um raio na cara dele. Eu achei que isso
era uma cena.
Pô, foi espetacular. E foi um empoderamento, assim, muito forte, cara. E acabou sobressaindo essa questão dos Kree, né? Ali era ela se libertando ali e conhecendo ali ela mesma, né? Então, eu achei muito foda, sabe?
Um pouco antes de chegar nesse momento, a gente descobre lá, cara, descobrem o laboratório da Lawson e tudo mais, e vê que tinha a família do Talos lá presa, né, tava foragido lá dentro e tudo mais. Aí chega o pessoal da Star Force e captura eles e tudo mais. Aí prendem a Capitã Marvel. Aí por que que colocam a Capitã Marvel novamente lá em contato com a mente, a inteligência suprema lá dos Kree, pra ela poder liberar todo o seu full power, cara?
Posso dar minha opinião? É que
por favor, deve.
Vocês até estavam. Acho que foi o Raul que falou no início, né? Que já sabia logo que o pessoal era vilão em relação ao Skrull, pela forma que o Jude Law agia, né? E aquela coisa toda. Se você olhar, é uma forma muito totalitária e até de dominação, né? Que desde o início eles vão mostrando que os Skrull utilizam. E essa inteligência suprema lá, essa situação, é uma forma de dominação, de subjugar, né, ali a pessoa, né? Tu vê que ela tá o tempo todo ali naquela obediência e tal. Então, quando botam ela pra falar ali, cara, é tipo assim, vão botar essa pessoa no seu lugar pra ela voltar ao sistema, né? É uma coisa bem assim, se você olhar, até a comparação com o militar em alguns detalhes, até eu acho que é bem válido, até, né? Que muitas vezes fazem isso, essa lavagem cerebral. Então a ideia era mais ou menos isso, de botar de novo ela no eixo ali e subjugá-la, entendeu? Só que aquela cena que, inclusive, eu acho muito Matrix, né? Se você olhar aquela questão daquela conexãozinha, aqueles cabinhos e vai para uma outra realidade e tal, é bem interessante porque ela se liberta totalmente daquelas amarras, daquela subjugação que eles fazem, né? Ali daquela conversinha mole, né? Que aquela inteligência suprema vem para cima, com a cena que a gente já falou, né? Que é o momento que ela demonstra que, poxa, ser humano é a qualidade dela, não é a fraqueza dela. E aí, como eu acho que o Daniel falou bem também, não é só as mulheres que se veem ali, poxa, é representado. Eu acho que a questão da superação é muito bem colocada ali, né? O momento que, poxa, em todos os momentos que disseram que você não podia, você não pode fazer isso, você não deve, e você chegar naquele momento e conseguir provar, não, eu sou realmente ser humano e eu consigo fazer.
Alguém não lacrimejou aqui nessa parte em que viu a menininha batendo com kart, saindo cheio de sangue e sorrindo? Né?
Porra, cara, não, deu.
Cara, eu super chorei.
Veio o suor masculino no olho. Assim.
Olha o machismo aí. Mas, pô, foi foda, cara. Esse momento aí, realmente, eu acho que muita gente se tocou, né, cara?
Muita gente se tocou, caralho, calma, Daniel.
Se tocou, caralho.
Piorei a situação. Fala, que nojo, pelo amor de Deus.
Piorei a situação. Mas foi um momento realmente muito foda. Assim.
Destaque para as duas atrizes mirins que fizeram essas cenas. Que tem uma atriz para quando ela tinha 6 anos e outra para quando ela tinha 13 anos. Tá?
Foram os 5 segundos melhores interpretados da vida
pois
dela.
Pois é, cara. Muito bom. Aí.
Uma dúvida, cara, que eu fiquei com essa lembrança no começo do filme. Ela tem aquela lembrança de ela sangrando verde, né? E na lembrança dela, ela sangra, ela sangra vermelho. O sangue da Capitã Marvel hoje é o quê? É verde? Que ela fez a transfusão de sangue ali, né?
Olha,
cara, eu acho que pode ter os dois.
É azul, cara. Igual
qual é a mistura azul, de vermelho com verde, com azul? Roxo?
É, pode ter os dois.
Não, ela tem o sangue do Jude Law, né? Ele doou pra ela. Viu o que ele fala?
Do jeito que ela explodiu um poder ali, vai ser difícil furar ela pra ver que sangue ela tem, cara.
É, vai ser difícil.
Não, foda, né, cara? Quando ela solta, depois desse momento de superação, ela tira aquele, né, que a gente fica sabendo que é um inibidor de poder dela ali, né? No pescoço dela.
Isso.
Porra, cara, ela entra no estado full power que, tipo assim, caralho, cara. Muito foda. É imparável, cara, é imparável, assim.
Pô, ela colocou lá o Ronan pra correr, né, cara? O Ronan veio lá, olhou e falou, ih, caralho. E voltou com o rabinho entre as pernas ali, velho.
Não, o Ronan, né, cara, depois de, sei lá, quantos anos sem aparecer, já morto, né? Que ele ainda não era supremacista Kree, né? Ele era um militar ali, né?
Uhum. É.
Dos acusadores, né? E tudo mais. E ele chega lá, marrentão, né? Matem.
Começa a soltar um montão aqui
de bombardeiro.
E ele promete voltar pra pegar ela, né? Isso que eu achei estranho.
O Raul aí, que é mais conhecedor aí de quadrinhos aí, desta bancada espetacular e linda, maravilhosa. O que você achou dessa cena, Raul?
Cara, o Ronan, ele é um vilão bem clássico, assim, desse universo da Marvel, só que, tipo, eu não consegui achar nada demais porque já tinha visto ele no Guardiões da Galáxia e eu não achei ele nada demais no Guardiões da Galáxia. Aí eu achei mais legal por ela, pra você ter uma noção do que ela é capaz de fazer, mas não sei, cara, eu fico com a sensação de que algo tava faltando, acho que eu queria mais. Eu achei que eu poderia ter rolado, sei lá, algo mais criativo com a ideia dela voar no espaço e explodir as naves, não sei. Acho que eu tava esperando mais.
Cara, vamos lá, alguém que comentou comigo, caraca, porra, vocês achou que o Ronan fugiu muito fácil da luta contra ela, não sei o quê. Ela não ficou uma coisa muito canetada, essa porra. Falei, caralho, cara, a Capitã Marvel acabou de atravessar uma super nave-mãe, né?
Você vai fazer o quê?
Vai fazer o quê, cara? Tu vai ficar naquela nave e ela vai te atravessar também, vai explodir ali, cara, vai ter que fugir. Caralho,
mas assim,
cara,
eu acho que em termos de cinema, poderia ser um clímax mais interessante, porque justamente por ser muito fácil, você não tem, acho que, a sensação de recompensa de final de filme, de se falar, caramba, ela, né, deu um trabalhão e derrotou os caras. Eu acho que poderia ter um desafio a mais nela, justamente pra final ter um pouco mais de graça, assim.
É, eu acho que faltou aquele sentido de periculosidade, né, que é o normal, né, de você realmente fazer aquele arco. né, de que tem aquele grande perigo para você realmente ter essa recompensa que o Raul falou. E talvez isso, por exemplo, a gente não se incomodou tanto dessa vitória contra o Ronan, né, não ter acontecido tão, de forma tão grandiosa assim, né, de perigo, dela sofrer de repente uma chance de derrota ali. Porque a gente estava achando que ia ficar entre ela e o Anhog, né, o momento mais, digamos que dramático. Né, dessa luta final. E, assim, realmente não tinha como o Yonhong ganhar dela, porque ela é simplesmente invencível, né? Mas o que vocês acharam aí desse recurso que tá virando quase um clichê aí, né? Do meio da fala, de um desafiar o outro, aí o outro vai sacar a arma antes, assim, e foda-se.
Olha, pro caso
acabou
dela...
de acontecer no Han Solo, né, cara?
Porra. Não, mas aí, Daniel, puta que pariu.
É, pô, aí não sabe brincar.
Não sabe brincar mesmo, não, cara. Daniel,
Não, mas falando sério, eu acho que ele, cara, coube muito bem, cara, porque fica aquela coisa daquele discurso mole pra tentar convencê-lo de poxa, largar as armas. E que todas as vezes que eles dois lutaram, né, no mano a mano, ele sempre vencia, quer dizer, não, pô. Tem história disso não, não tem que provar nada pra você não, já tá subjugado aí, meu irmão. Pô,
Mas eu confesso que eu lembrei muito, nessa questão assim de uma vitória repentina, eu lembrei muito da cena do Senhor das Estrelas lá no primeiro filme do Guardiões, cara, que foi muito legal. Que ele quebra a cena dançando, sabe?
Porra, cara.
Muito bom.
Tu lembrou disso, não lembrou do Han Solo?
Não, porque eu quero esquecer essa porra, Daniel. Por que eu vou procurar lembrar, cara? Pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que isso foi super validado com aquela fala dela depois, né, Cal? Ela chega e fala, porra, não preciso da sua aprovação.
O nego bateu palma na minha sessão, tá? Sempre, só pra falar.
E ela falando isso para um homem, cara. Tipo, pô, isso tem uma representatividade espetacular, sabe? Tipo, não precisa.
Não, acho que esse foi o maior momento de empoderamento do filme, né?
É.
Sim, pra mim sim, porque, tipo, ela não respondeu só pra ele, né? Porque depois a gente vê todas aquelas cenas, parece que era o que ela tava respondendo. Sabe quando a gente briga com a pessoa, mas a gente briga loucamente com uma pessoa, mas a gente não tá brigando com aquela pessoa, a gente tá brigando com todas as outras coisas que aconteceram? E aquilo lá foi estopim.
É, inclusive, é bom ir num psicólogo depois disso, né?
Isso se chama catarse, Rogerinho. Catarse é o nome disso.
Então, daí eu acho que, tipo assim, ela não tava respondendo só pra ele, sabe? Tipo, não preciso provar nada. Cara, quando todo mundo falou, né? Tipo, ah, você não consegue, corrida não é pra você, sabe? Tipo, aí você olha e fala, cara, ela não tá respondendo só pra ele, sabe? Tá respondendo pra todo mundo que não acreditou nela.
Verdade.
Eu fico pensando se o que aconteceria se a Capitã Marvel jogasse jogos online, assim, que o pessoal fica, ah lá, a menina entrou, já vou até sair, vai derrubar o time.
Mano, mas eu posso dizer uma coisa? Minha vida foi baseada em... Mas minha vida foi baseada em duvido que você faça algo. Muitas das coisas que eu fiz foi por causa do que duvidaram.
Aí tá aí, ó. A famosa representatividade aí.
A primeira vez, caraca, que eu fui preso foi assim também.
Caraca.
Enfim, cadê a pauta?
Que é esse joia sabonete, galera?
É, cara, tava olhando isso agora, pai. Que
porra de joia sabonete? Eu não sei o que significava essa parte de sabonete aí. Tipo,
é, que passou na mão de todo mundo, pô.
Ah, entendi. Então eu pensei certo.
Então explica aí, Daniel. Puxa aí com o seu grande piada.
Então vamos lá. É, depois de derrotar o Yon-Hogg e tudo mais, de resolver todos os problemas daqueles Skrulls que estavam ali na Terra, a Capitã Marvel resolve enveredar numa jornada de achar realmente um lar pro povo Skrull, né? E isso que a motiva a ficar fora por tanto tempo, né? Que isso aconteceu em 95 e só vamos ter uma menção sobre ela em 2018, né? No ataque do Thanos à galáxia, né? Metade do universo começa a morrer e o Nick Fury aperta o pager lá, né? Aí, antes de ela ir embora, ela entrega esse pager modificado. É um pager que o Nick Fury apresenta pra ela durante o filme, né?
Um pager tunado no último, cara.
É, um pager tunado aí, né? E ela fala, e é bem ressaltado isso, só me contacte em questão de emergência. Eu acho que o Nick Fury levou isso bem a sério, né? Porque
Foi.
Só quando ele não tinha mais dedo lá pra acionar... Que ele...
Mas a fala dela antes foi a melhor, cara. Falou, eu modifiquei este pager aqui, ele é capaz de mandar uma mensagem através de galáxias. Isso foi espetacular, cara. Nossa.
Conseguia nem mandar mensagem através de uma cidade, né, direito, nos anos 90.
Não, aqui não pode chover que caiu o sinal da internet, cara. Imagina que tecnologia inferior a nossa, né?
Pois é.
Não, e mais importante, vocês não repararam, né? Que o pager ali, você não precisa ligar com uma central pra mandar mensagem pra ele, né? Ela não, conseguiu fazer só... o pager transmitir.
Exatamente. Foda. Mas o seguinte, né, cara? Digamos que todo estalo criado lá pra intenção desse filme, né? No final de Vingadores Terra Infinita é respondida no final desse filme, né? Nesse momento. Uma resposta bem breve até pra isso. Mas aí tá explicado o motivo, né? Do Nick Fury ter um pager, né? E contactar a Capitã Marvel tanto tempo depois. O que vocês acharam dessas uniões do universo da Marvel, né, cara, com esse filme? Assim, esse filme, como a gente já citou aqui, é colocado na década de 90, que seria uma época mais, digamos, que aceitável para essa história existir. Eu achei que ficou muito bem colocado, por sinal, né? Mas, assim, as uniões, eu digo assim, não só o pager, mas também a joia que é envolvida, né, nesse filme, o Tesseract, né? Que eu acho que até me surpreendeu por saber que esse núcleo do motor da velocidade da luz era um Tesseract.
Sim, sim. Oh, e, pô, ainda bem, né, cara? Porque se a única ligação do filme fosse o pager, eu falei, porra, cara, ia ficar...
Não, foi uma surpresa positiva, assim,
mas
né?
Foi bem positiva, cara. E na hora que
Mas ninguém ficou na hora pensando, caraca, esse Tesseract aí, como é que foi parar ali, né? Tipo assim, por isso que eu botei aqui, a joia sabonete, porque passou na mão de todo mundo.
Não lembro, cara. Também, mas acho que nem explica, né, como foi parar ali. Mas o que é legal, assim, cara, e o que deixou bem legal, assim, é que o poder que ela absorveu foi, de certa forma, o poder da joia, né, cara? Isso explica muito porque que ela é super foda também, né?
Cara, mas eu não entendi muito bem isso, porque o Tesseract é a joia do espaço, né? Digamos que é a fase de teleporte, né? O que explica bastante, inclusive, a velocidade da luz do motor e tudo mais assim. Mas, sei lá, cara, eu achei que ela tá muito overpowered com o tipo de poder da joia, sabe? Eu não consegui correlacionar isso.
Pensa só numa coisa. O Caveira Vermelha foi tentar mexer lá com o Tesseract e foi parar lá no Belerel, né?
Ele foi transportado, né? É uma coisa...
Mas assim, porque ele não conseguiu assimilar aquele poder. Ela, pô, né? Pô.
Eu entendo o que o Daniel tá falando. Por exemplo, faria mais sentido... Justamente por ser as joias do espaço, se ela tivesse poder de teletransportar, por exemplo.
Exatamente.
Em vez de lançar raio da mão.
Exatamente.
Porque raio da mão é muito poder genérico, né? Tipo, é tipo criança quando tá brincando de boneco, fica piu, piu, pou, pou. É raiozinho da mão.
Piu, piu, pou. Aquelas, né? Esquenta chá.
É, esquenta chá com a mão.
Mas assim, eu acho que dá pra interpretar, tipo assim, a energia bruta que qualquer joia tem, e ela de certa forma carrega parte dessa energia, sabe? Essa energia bruta que você pode usar tanto pra modificar o espaço, modificar a realidade, modificar o tempo, sei lá.
E a energia da criação do universo também, né? Que são as joias.
Você pode ir por esse lado, se você quiser.
Se você for trilhar esse caminho do Tesseract aí também, caramba, hein? Pô, não consigo ver, não. A última antes disso aí é com o Caveira Vermelha,
não é? Não, o Tesseract ficou e o Caveira Vermelha foi.
Sim, sim. Então, mas a última vez que a gente viu, antes desse momento aí com a Capitã Marvel, aí, com a Marvel...
Não, se eu não me engano, ele aparece no serial da Agente Carter.
Eita.
É outro serial do bosta.
Ele aparece também no filme do Hulk, que a Viúva Negra, ela inclusive apresenta o Tesseract pro Hulk... E uma coisa que é interessante, que é aqui, ela apresenta e fala assim, né, isso é o Tesseract e ele tem energia potencial pra eliminar o planeta. E o Banner, ele brinca questionando, o que o Fury quer que eu faça? Engula isso? Então meio que ele, tipo assim, não sabia que o gato já tinha engolido em 1990.
Sim. Mas tipo assim, antes do Capitão Marvel, levando em consideração o filme, o Tesseract foi visto pela última vez nas mãos do Howard Stark, né? O pai do Tony Stark,
não.
Que ele acha... Que ele acha...
No Agente
ele
Carter.
Não, tô levando em consideração os filmes. Tô ignorando série.
Tá, mas aí tá errado. Não pode. É tudo universo conectado, Rogerinho.
Ah, não é possível. Tem que ver tudo. Mesmo universo. Que merda, cara. Eu quero assistir 20 episódios pra saber o destino do...
Cara, eu tô fazendo isso pra assistir de novo o Vingadores 3 pra depois assistir o 4 agora.
Não, tu assistiu Vingadores 3 pra assistir o 4 é uma coisa. Você assistir 5 temporadas de 20 episódios de Agente da S.H.I.E.L.D.
Não, mas castigar demais, né, cara? Eu tô falando que é isso que eu tô fazendo, entendeu? Eu assisti as 5 temporadas, mas tudo certinho. Tipo, sabe quando você assiste, tipo, 5 episódios da primeira temporada, assiste filme e assiste não sei quantas temporadas. quantos episódios, depois eu assisto tal filme. E, meu, é sério, dá pra ver muita conexão ali, é muito foda. Eu tô assistindo desse jeito. Tô há 3 meses fazendo isso.
Parabéns. Parabéns.
Meu Deus. Parabéns mesmo. E só pra deixar bem claro, sim, que gato realmente é um bicho que engole as coisas, né, cara? Então acho que foi bem plausível aquela cena ali.
Uhum.
Oi, o que vocês acharam do gato arrancando ali o... arranhando os olhos do Nick Fury?
É, cara, eu tinha certeza que ia acabar sendo uma coisa besta dessa, cara, assim.
Primeiro, que o filme inteiro eu fiquei esperando alguma coisa no olho do Nick Fury. Quando machucou a primeira vez, eu falei, cara, é isso, olha lá. E não. Aí eu fiquei assim, caralho, gente, que horas que ele vai perder o olho.
Pior, sabe? Né? Eu fiquei nessa também.
Engraçado, eu vi a galera que achou muito legal e vi uma galera que ficou muito puta. Eu sabia que achei diferente, eu achei meio tá ok. Então, não, cara, não me importei muito.
Eu achei o que. Tem a galera que ficou extremamente puta, que são aqueles nerds bem bazingueiros, que falam, como pode? Uhum. Eu esperava que o Nick Fury perdesse seu olho num ato heróico, não sei o que lá. Mas assim, do jeito que aconteceu, condiz muito com esse universo da Marvel do cinema, né?
É, eu também acho que tá dentro do que a Marvel faz. Isso. Mas engraçado, outra coisa que o pessoal reclamou é que ele tira o nome da iniciativa Vingadores do jato que a mulher lá usava. Tipo, também outra coisa que eu achei totalmente diferente, porque lá no fundo não importa de onde sai o nome. Sim. Vingadores, né?
Foi legal explicar isso, né?
Uma adaptação interessante, velho. Foi legal, sim.
Até porque ela é a primeira que ele cria, né?
É, que ele cria, não sei se ele cria, né?
Não, que ele cria não, mas tipo, a primeira
ele toma conhecimento,
que ele
né?
diz que é... É, então.
É, ele toma conhecimento, né? É uma coisa que eu não precisava explicar, mas a explicação ficou legal, assim. Ficou fof, sabe? A explicação
ficou muito melhor. Ficou muito melhor do que a explicação lá do Quarteto Fantástico, lá da Sony, lá do segundo filme, cara. Temos um nome, daí corta, né? Você fala, puta, que idiota, né? Que coisa imbecil.
Não, eu acho que o problema desse filme é que nem tem explicação, né? É tipo reunião de briefing, sabe?
É.
E aí, galerinha, a gente tem que fazer um rebrand aqui do nosso grupo. O que vocês querem fazer?
Ficou muito idiota, né, mas, cara? Pelo menos.
Mas seria bom mesmo se ele escrevesse lá no documento Word dele. Escrevesse assim, é Iniciativa Top Zeros. E aí ele para, assim, fala, acho que eu vou mudar o nome.
É.
Iniciativa Top, esse é o nome marcante. Iniciativa Top.
Melhor que a explicação do nome do Han Solo ser Solo, né?
Ah, nossa, que bosta.
Não puxaram essa porra desse filme de novo.
É que
cara,
nem o nome da. Bom, é. Nem o nome da Carol Danvers ser Vierce. Caralho, quando puta eu fiz isso, eu falei, caralho, Vierce. Agora que eu entendi o Vierce, caralho.
Porra, isso aí também explodiu cabeça.
É, isso foi muito legal, né? A dog tag dela, né? Isso aí foi muito foda. Eu gostei bastante de descobrir isso. Mas vamos lá, cara. Vamos fazer uma conjectura aqui. Capitã Marvel é uma grande adição aí, os poderosos Vingadores aí contra o Thanos, né? Mas você acha que ela pode realmente derrotar o Thanos, assim, só a adição dela? Ela com o Thor ali, que são os dois mais poderosos, podem realmente dar cabo do Thanos com as seis joias do infinito?
Olha, eu acho que ela pode contribuir e ter um peso muito importante, cara. Mas assim, ela chegar a ser dando porrada no Thanos, não. Nem Thor, né, cara, imagina.
É porque, não, o Thor, inclusive, conseguiu dar uma martelada no peito dele, né? Dar uma machadada no peito do Thanos. Porque aquele machado tem um poder diferenciado, né?
Sim.
Mas assim, só da gente imaginar que a fonte do poder da Capitã Marvel é uma joia, né, do infinito, e o Thanos tem as 6 joias do infinito, a gente fica, porra, não é possível que ela vai conseguir fazer alguma coisa com o Thanos, né?
Olha, certamente vai ser um trabalho em equipe, senão, né? Seria uma bela bosta se ela chegasse lá e resolvesse sozinha. Né? Seria uma merda.
Os Vingadores são os merdas, né, cara?
Seria realmente o Deus Ex Machina, como o Raul fala.
Mas o que eu acho, cara, que a Marvel tá fazendo muito inteligentemente é ela já tá setando os novos Vingadores. Novos, eu digo assim, a galera que vai substituir. Porque se você parar pra pensar, dá pra fazer facinho um novo filme dos Vingadores só com Pantera Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Homem-Formiga, pronto. Você já tem um ótimo quarteto aqui que você pode mexer um pouco, colocar mais, colocar menos, colocar Homem-Aranha, talvez não sei. E cara, já dá pra... Você pode começar uma nova leva e deixar pra trás Capitão América, deixar pra trás Homem de Ferro e tal, Thor... Porque são atores que estão envelhecendo, alguns já não querem mais fazer, outros estão ficando muito caros. Então eu tô achando isso bem maneiro que aos poucos eles já estão colocando tipo, a nova geração que vai substituir os clássicos.
Sim, e tem mais gente pra entrar, né? Tem o pessoal dos X-Men, tem o Quarteto aí, que tá vindo aí com a Fox, né?
É, mas mesmo se o governo americano não permitir, né? Porque tem toda uma lei aí de trust e tal, não sei o que.
Parece que nesse mês agora mesmo já vai finalizar a parada, entendeu? Em março.
Mas assim, eles têm. Eles até podem se dar o luxo de guardar essa galera, porque tem muita gente que já dá pra fazer um time novo de Vingadores, tá bem tranquilo.
Verdade, né?
Aliás, é até mais inteligente eles guardarem, porque os filmes do X-Men, né, tá saindo o filme, vai sair filme esse ano ainda, então tá mega recente. E o quarteto também tem, já tá muito desgastado, né?
Fazer um quarteto muito bem feito agora.
Eu acho que eles vão esperar pra jogar lá pra frente.
Merecia ter um filme bom do quarteto, né, cara? Acho que poderia ir rolar, né? Quem sabe um dia.
Não, eu acho que o Quarteto Fantástico, ele é perfeito pra esse universo Marvel. Ele tem tudo. O que a Marvel faz nos filmes dela, essa é tudo que fase, é a essência, né, do Quarteto Fantástico. Pra eles, acho que vai ser uma... Vai ser, eles vão fazer com a mão nas costas, cara. Muito tranquilo. Mas eu acho que eles vão jogar isso lá pra frente, cara. Pra deixar os filmes meio que, né, darem uma esquecida na mente da galera. Pra eles virem mais frescos, né, cara? Porque, cara, X-Men, os filmes da X-Men são muito recentes, cara.
São muito recentes.
E que cagada vai ser, né? Fênix Negra sem Wolverine, hein? Puta merda, hein? Putz.
É um filme que nasceu meio morto, né?
É que eu vi o trailer, cara.
Bom, é um filme que com certeza não assistirei no cinema. Eu vou esperar chegar no TechPix, no Megapix, poder curtir aqui.
O que nos resta é esperar aí, não só pela Fênix Negra, mas principalmente aí por Vingadores Ultimato, já em abril, e que com certeza teremos aqui um TarjaCast falando sobre o filme, né? Então, o que você achou aí sobre Capitã Marvel? Deixe seu comentário aí para contato@tarjanerd.com.br. Escreva aí também seu comentário no post. Diga aí o que você achou do filme. Diga aí o que você achou sobre o cast aqui, né? Sobre a participação dos nossos queridos integrantes desse cast aqui, do nosso querido Raul e seu ódio aí contra gatos.
Vocês viram que mudaram o nome brasileiro do Vingadores do próximo?
Não é mais Ultimato, não?
Não é mais Ultimato, não, cara.
É, agora é Vingadores, acabou a mamata.
Oh,
caralho, puta que pariu. Agora vai ser a milícia do espaço, olha aí.
É. Continua, Daniel.
Puta que pariu.
Enfim. Já queria que agradecer aqui a participação da nossa querida Carolina, mais conhecida como Cal Cruz, aí do podcast, abrilhantou aqui nosso cast. Muito obrigado pela participação aqui, Cal.
Ai, gente, obrigada. Eu acho que foi o Target Cast que eu mais falei, né?
Você ficou assustada, galera?
Não!
Essa é só gente.
É que eu nunca sei como me despedir, gente. Pra mim, eu teria que ser caída, assim, sabe? Tipo, tchau, tchau, pum.
Valeu.
Nossa, imagina, né? Não! Nossa, mas eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu gostei bastante desse filme. Tanto é que até falei pro Fábio, antes de assistir o filme, que tipo, meu, não tenho coragem de participar de podcast, porque eu não conheço muito do universo e tal. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei, cara, eu quero muito ser chamada pra participar de um podcast sobre Capitão Marvel, tipo...
Legal.
Mas eu fiquei muito feliz mesmo com a participação. Eu gosto muito de estar aqui sempre, né? E fiquei muito feliz de ser chamada pra esse tema também.
Ah, que legal, cara. E esperamos que você possa voltar aqui mais vezes. Essa já é a sexta participação sua aqui, né? Já é de casa. Mas tá sempre aqui abrilhantando com as suas participações especiais aqui. Muito obrigado aí. E como é que as pessoas podem fazer para te encontrar aí na internet, Cauã?
Então, elas podem acessar o podcast.com.br. Lá tem vários episódios do podcast. A gente deu uma parada porque a gente tava com uns projetos, né? Então a gente deu uma parada de gravar. Mas a gente tá com pautas meio que prontas, assim, pra fazer novas gravações. A gente só tá esperando porque a gente vai lançar o nosso Colabora aí, a plataforma de crowdfunding, que vai ser lançada dia 13 de abril no iPod, né? Que é o evento de podcast de BH. Muito legal, se vocês tiverem oportunidade, vão. Para os ouvintes legal. Até de Minas Gerais, né, lá dos arredores de Belo Horizonte, vão para lá, que vai ser super legal. A gente vai fazer o nosso lançamento da plataforma lá. Mas dia 1º de abril, a gente já vai abrir para pré-cadastro. Então, se vocês do TarjaCast, né, podem se inscrever lá, outros podcasters, ou os ouvintes mesmo, que tem alguma produção de conteúdo, ou alguma coisa, assim, algum produto que está querendo lançar em alguma plataforma de crowdfunding, é só ir lá fazer o pré-cadastro e pode deixar o link aqui, né, que é colabora.ai. E a gente também tá com um blog lá também, que é o blog.colabora.ai. Então, por conta desse projeto, a gente acabou meio que dando uma parada no podcast, né? Mas a gente tá com pauta pronta pra depois do dia 13, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, né? Que daí começa mais trabalho. Mas
começa a ficar
é
mais
isso.
Rico.
Tomara, né, gente?
Não, show de bola. Todos os links aí do Colaboraí, do podcast e também do iPod estarão aí no link aí. Todos os projetos da Cal, gente. Então, galera, é isso aí, né? Valeu, Nazi, valeu, Alexandre, valeu, Raul, valeu, Cal.
Valeu mesmo. Poxa, obrigado pelo convite mesmo.
Ah, show de bola. Tamo junto. Então, um abraço.
Abraço, tchau.
Tchau. É, eu falo um abraço, fico esperando o tchau dos outros. Ninguém fala tchau. Tristeza aqui, deprimido.
Tchau, beijo.
Ai. Próximo filme dos Vingadores vai ser Vingadores Golden Shower.
Nossa
senhora, isso é... Bom, deixa eu ser comentário, né?
Thanos ficou ainda mais louco.